DW. Jornal da Noite.
Boa noite, sejam bem-vindos ao Jornal da DW África. Hoje é quarta-feira, 17 de abril de 2019. Eu, Brahim Adarami e António Rocha estaremos consigo nos próximos 20 minutos. Detenção da ex-ministra do Trabalho de Moçambique levanta a questão da seriedade das autoridades no combate à impunidade no país.
Espero que estas outras detenções possam marcar o ponto de inversão na atuação da nossa administração da justiça.
Em Berlim, moçambicanos e alemães mobilizam donativos para vítimas do IDAI. Angola, FLEC, deve adaptar-se à nova realidade e redefinir estratégias de reivindicação, diz deputado Cabinda. A detenção da ex-ministra do Trabalho de Moçambique, Helena Taipo, levanta a questão da seriedade e intransigência das autoridades moçambicanas no combate à corrupção e à impunidade no país. A antiga embaixadora em Angola foi detida no âmbito das suspeições de desvio de fundos do Instituto Nacional de Segurança Social. Pormenores a partir de Maputo com Lionel Matias.
A ex-governante Helena Taipo foi detida após ser ouvida esta terça-feira pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção. Ela é suspeita de ter recebido em 2014 subornos equivalentes a cerca de 1 milhão e 400 mil euros para favorecer empresas de construção civil e do setor gráfico em contratos com o Instituto Nacional de Segurança Social. A detenção acontece 20 dias depois da sua exoneração do cargo de embaixadora extraordinária e plenipotenciária de Moçambique em Angola. Juntamente com Helena Taipo, foi detido o empresário Lúcio Sumbana. O provedor de justiça, Isaac Chand, reagiu à detenção da antiga ministra, afirmando que
nós temos de transmitir para a nossa sociedade que hoje no país há condições de combatermos a impunidade. Isso, para mim, é o aspecto fundamental. Espero também que estas outras detenções possam marcar o ponto de inversão na atuação da nossa administração da justiça.
Por seu turno, o analista Fernando Lima comentou para DW África as alegações segundo as quais o dinheiro desviado do Fundo de Pensões dos Moçambicanos foi usado para financiar a campanha eleitoral do Partido Frelimo, uma prática que, conforme referiu, tem sido recorrente no país.
Independentemente das pessoas que são detidas e que estão a ser investigadas e se usaram o dinheiro em benefício pessoal ou não, penso que a questão de fundo é se o partido que está no poder tem usado ao longo dos últimos anos as empresas estatais e também, neste caso, as pensões dos trabalhadores para financiar uma campanha eleitoral, o que é completamente condenável sobre todos os pontos de vista.
Em Moçambique, ao contrário do passado, nos últimos tempos foram abertos e julgados vários processos ligados à corrupção. Para Baltazar Fael, do Centro de Integridade Pública, se este tipo de ações forem estruturadas e continuadas, vão devolver a credibilidade aos órgãos do judiciário.
É importante que sempre que hajam suspeitas de envolvimento de dirigentes ou de quaisquer outras pessoas em atos de corrupção, o Ministério Público exerça aquilo que é a sua função, que é de investigar e, posteriormente, se houver matéria indiciária suficiente, procurar, em primeiro lugar, recuperar aquilo que são os bens desviados pelas pessoas e depois ir para medidas privativas de liberdade.
Baltazar Fael explicou que
muitas vezes o que acontece é que estas pessoas são detidas, mas os bens que se apropriaram ilicitamente, que pertencem ao Estado, não são recuperados.
De Maputo para DW, Lionel Matias.
No nosso espaço de ouvintes, hoje perguntamos-lhe se acha que a detenção da Helena Taipo pelo Gabinete Central de Combate à Corrupção, subordinada à Procuradoria-Geral da República, demonstra o interesse das autoridades moçambicanas no combate à corrupção e à impunidade no país. António Rocha, muito boa noite. Temos mensagem dos ouvintes.
Boa noite. Reações várias. Neni Pelembe escreveu no Facebook para dizer que, para além da Helena Taipo, muitas outras pessoas também já deveriam estar atrás das grades se o objetivo das autoridades moçambicanas é realmente combater a corrupção e a impunidade. Abdul Sisi Hassam escreveu para dizer que o Gabinete de Combate à Corrupção colocou a fasquia bem alta. A justiça fica assim obrigada a condenar a ex-ministra Taipo e, se isso não acontecer, então será o fim político do gabinete e, consequentemente, do combate à corrupção. E Carla Massun de Pena escreveu para dizer que querem tentar distrair os moçambicanos de um assunto bicudo, aquele que todos nós conhecemos aqui em Moçambique e queremos que seja resolvido quanto antes, os processos Manuel Chang e as dívidas ocultas.
Muito obrigado, António Rocha, e para si também que escreveu para a DW África, saiba como participar no nosso debate.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
E vamos agora às notícias que marcam a atualidade no continente africano. O Parlamento moçambicano aprovou hoje, por consenso e na especialidade, quatro leis que integram os pacotes de descentralização para eleições dos titulares dos órgãos do Estado, concluindo uma matéria considerada essencial para garantir a paz duradoura no país. As bancadas dos três partidos representados na Assembleia da República aprovaram as propostas de lei dos serviços de representação do Estado na província, de revisão da lei de eleição do Presidente da República e dos deputados da Assembleia da República, da lei de funcionamento das Assembleias Provinciais e a proposta de lei de eleição dos membros das Assembleias Provinciais e do Governador da província. Os referidos documentos introduzem, pela primeira vez na história do país, a eleição do governador provincial, em contraponto com o atual modelo de nomeação pelo Presidente da República e a criação da figura do secretário de Estado para cada província, que vai zelar pelo respeito pelas competências exclusivas do Governo Central. Ainda em Moçambique, as autoridades sanitárias da cidade da Beira, centro do país, asseguraram hoje que a crise de cólera na cidade está controlada, com tendência a reduzir. O diretor de saúde da cidade da Beira, Afino Massalambani, disse que os casos de cólera continuam a reduzir com este nível. Se continuar, os centros de tratamento da doença poderão ser encerrados. A cidade da Beira registrou cerca de 4 mil casos de cólera que provocaram 3 mortes desde o início do surto da doença, a 27 de março. A Procuradoria-Geral da República de Angola garante que a investigação envolvendo o ex-vice-presidente angolano, Manuel Vicente, não prescreverá, salientando que o processo, que transitou de Lisboa para Luanda, decorre normalmente, embora sob segredo de justiça. O Procurador-Geral Adjunto angolano escusou-se a indicar uma data para a conclusão da investigação. Em causa está o processo ligado à Operação FIS, que levou ao esfriamento das relações entre Portugal e Angola, depois da justiça portuguesa ter acusado Manuel Vicente dos crimes de corrupção ativa, falsificação de documentos e branqueamento de capitais quando era presidente do Conselho de Administração da Petrolífera Sonangol, dossiê que acabou por ser remetido para as autoridades judiciais angolanas em 2018. Hoje, questionado também sobre outros assuntos judiciais mediáticos em curso em Angola, como o ligado a José Filomeno dos Santos, filho do ex-presidente José Eduardo dos Santos, a Pascoal Joaquim indicou que já foram remetidos a tribunal. O presidente do Conselho Islâmico de Moçambique, Sheikh Aminuddin Mohamed, afirmou hoje que os problemas de violência que se vivem em Cabo Delgado não são uma questão religiosa e resultam de interesses ocultos. As investidas de grupos armados em Cabo Delgado, província norte de Moçambique, que já provocaram pelo menos 166 mortos desde outubro de 2017, têm sido associadas a extremistas islâmicas, mas nunca foram reivindicadas.
DW Deutsche Welle.
Em Berlim, moçambicanos e alemães estão a angariar produtos de primeira necessidade para doar às vítimas do ciclone Idai no centro de Moçambique. O grupo garante que a iniciativa tem recebido apoio e já há muita mercadoria pronta para ser enviada a Moçambique. O desafio agora é transportar todo o material até a cidade da Beira, como nos conta a nossa correspondente na capital alemã, Cristiane Teixeira.
É numa loja de cozinhas na região central de Berlim que o grupo de 11 cidadãos moçambicanos e alemães se reúne. Aqui surgiu a iniciativa conjunta de angariar donativos para as vítimas do ciclone Idai em Moçambique. A ideia solidária partiu do moçambicano Benjamin Njambuana, que vive há 27 anos na Alemanha.
Vi pessoas a serem puxadas para a água, para o mar e pessoas a perder os seus bens. Isso me tocou muito. O fato de eu ser moçambicano, estou cá fora e sei que aqui há pessoas de boa coragem e poderão ajudar a situação em que o nosso país vive.
O ciclone que atingiu Moçambique, Malawi e Zimbábue balançou também o coração da alemã Brit Zolio, que por mais de 10 anos viveu em Moçambique e por algum tempo na própria cidade da Beira, uma das mais devastadas pelo fenômeno natural. Casada com um moçambicano, parte da família de Brit ainda permanece na região e ela passou 5 dias sem ter notícias dos seus.
E quando eu sabia que a minha família sofreu, mas está viva, senti-me muito grato, mesmo, muito, muito grato. E gostei agora pôr a minha energia em ajudar as outras famílias que perderam tudo.
É nas tardes dos sábados e domingos que o grupo recebe as doações. A prioridade são os artigos de primeira necessidade, comida, roupas, medicamentos, mas não há restrições. O empresário moçambicano Ernesto Rafael Milice é quem coordena o trabalho do grupo. As doações estão a ganhar volume. O desafio agora é transportar todo o material até ao centro de Moçambique.
O primeiro contentor pode ser já preenchido. Logo que tivemos a importância de pagamento do contentor, a nossa preocupação é dispor mercadoria para as pessoas que sofreram as quedas lá no país. Logo, está tudo tão preparado de saber, uma possibilidade de empacotar o contentor. Na próxima semana a gente põe e empacotamos.
Esta tem se mostrado, no entanto, a maior dificuldade do grupo. Esperam agora que a solidariedade contamine outros corações.
Nós conseguimos até aqui uma meta de 300 euros e a meta que nós recebemos aqui como uma oferta, para a gente só mandar um contentor, precisamos aproximadamente 4.360 euros. Significa que há uma loca muito grande que ainda deve ser preenchida. E neste aspecto, se houvesse possibilidade de algumas pessoas ou organizações nos apoiarem, seria um jeito muito agradável.
Deste desejo, compartilha todo o grupo. Brit Zolio resume o sentimento de quem pretende amenizar o sofrimento dos afetados pelo IDAI.
Se fosse eu a sonhar, posso dizer que quero ver aí muitas mães, muitos avós, filhos a receber este nosso apoio.
Cristiane Vieira Teixeira, de Berlim, para a DW.
E em Angola, deputado considera ultrapassada a estratégia de luta da Frente de Libertação do Estado de Cabinda, FLEC, e aconselha a mesma organização a adaptar-se à nova realidade política. Xavier Lobota, um dos deputados dissidentes da Casa CE, fez estas declarações ao reagir à DW África, o comunicado de guerra da FLEC, que tem reivindicado a morte de soldados das Forças Armadas Angolanas. Borralho Ndomba com mais detalhes.
Continua o disse-que-disse entre as autoridades angolanas e a FLEC, grupo rebelde que reivindica a independência da província de Cabinda nas matas do enclave e na Europa, onde estão os seus dirigentes. Os independentistas do enclave alegam que na última sexta-feira, 12 de abril, abateram 3 efetivos das Forças Armadas Angolanas durante uma emboscada realizada na região de Nankuto, município de Bukuzau. Estas alegações foram desmentidas pelo ministro angolano da Defesa, Salviano Sequeira, que assegura que a situação no enclave de Cabinda é tranquila. A desinformação que vem das duas partes deixa muitos angolanos confusos. Contactado pela DW África, o deputado Xavier Lobota, ex-secretário executivo da Casa CE em Cabinda, disse que nunca viu provas da existência dos ataques na província.
Tinha secretários municipais nessas zonas que também nunca me confirmaram esses ataques. Não é que necessariamente essas acusações são falsas, mas nós também, como poli, temos dificuldade a conseguir verificar essas informações.
A partir das matas do enclave, o general das Forças Armadas de Cabinda, FAC, Luiz José Dias, disse em declarações à DW que os alegados ataques são uma realidade. O guerrilheiro acusa, por outro lado, as FA de matarem pessoas inocentes em represália aos atos dos rebeldes. O massacre ocorreu no Bukuzau, aldeia de Ntango Madiaba, na noite de domingo, 14 de abril. Questionado sobre as condições logísticas para a continuidade da guerrilha, o general revelou que a FLEC-FAC continua a usar armas pré-fabricadas.
Isto é, nós esperamos porque o povo decidiu. Vamos pegar katanas, vamos pegar calangulos, essas armas pré-fabricadas, vamos pegar machados para a gente fazer força com os angolanos. Porque Cabinda não é Angola e nós, cabindas, não somos angolanos. Portanto, nós nunca dependemos de tantas forças porque os povos do mundo abandonaram o povo de Cabinda. Combatemos nas nossas condições históricas.
Para o deputado Xavier Lobota, a guerra não é o caminho ideal para a solução de Cabinda, região angolana rica em petróleo.
Oh,
hoje as grandes cabeças, as grandes figuras emblemáticas, como se dizia, o padre Kong está no governo interprovincial, o padre Raul está como um colega deputado, mas tudo significa isso tudo porque há estratégias que já ficaram ultrapassadas, está a perceber? Não estão mais estratégias por esse tempo e essas figuras não estão lá porque são traidores, mas também estão lá para ver se não podemos conseguir uma solução nesse sentido.
Por seu turno, o presidente da Associação para o Desenvolvimento da Cultura dos Direitos Humanos em Cabinda, Alexandre Kwanga, denunciou que os militares do governo reprimem os populares sempre que há relatos de ataques da FLEC.
Quando esse ataque acontece, os militares começam a criar uma repressão aos civis. Já ninguém vai à lavra, já ninguém vai procurar nada no campo, porque vai para conversar com seus irmãos da FLEC e tem havido interdição na circulação das pessoas, mesmo aqueles que estão nas aldeias, a irem às lavras.
Rádio Ndomba, DW.
DW Notícias.
E na atualidade internacional, o ex-presidente timorense José Ramos Horta afirmou hoje que a participação da Guiné Equatorial na próxima cimeira da comunidade lusófona deve ser condicionada à abolição de pena de morte antes da realização do encontro. O Prêmio Nobel de Paz afirmou que são condições mínimas, básicas de qualquer Estado em pleno século XXI e lamentou que tantos anos depois a Guiné Equatorial ainda continue apenas com promessas de abolir a pena de morte. O presidente da República Democrática do Congo afirmou hoje que 150 pessoas foram dadas como desaparecidas na sequência do naufrágio de um barco no Largo Kivu, nordeste do país. Numa publicação na sua conta de Twitter, o presidente Félix Tshisekedi anunciou que punir os responsáveis será o próximo passo. O governo alemão aprovou hoje novas regras para facilitar a expulsão de migrantes que não tenham direito ao estatuto de refugiado. As autoridades prevêem, nomeadamente, criar 1000 vagas de detenção para migrantes à espera de deportação. Em 2018, a Alemanha deportou cerca de 25 mil pessoas, apenas um décimo de todos os que receberam ordens para abandonar o país. O Ministério do Interior, neste caso, estima que cerca de 700 mil refugiados registados tal entre 2015 e 2017 não obteve ainda uma decisão definitiva. Entretanto, a Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira vai ser reforçada até 2027 para gerir e controlar o regresso de migrantes irregulares à União Europeia, segundo o regulamento hoje aprovado pelo Parlamento Europeu.
DW, Espaço do Ouvinte.
Estamos ao Espaço do Ouvinte. A questão de hoje: será que a medida é uma, a detenção da ex-ministra é uma medida que demonstra interesse do Estado moçambicano em combater a corrupção? António Rocha.
Guida Carlos Kumbane no Facebook diz que a prisão da senhora Taipo é uma tentativa desesperada do Ministério Público que quer a todo custo recuperar a imagem junto dos moçambicanos. Arbindo Macom, também no Facebook, diz que a prisão já parte da campanha para as eleições de 15 de outubro, mas, por enquanto, tudo está à porta fechada. J. Pachoneia escreveu para dizer que parece que estamos a brincar de esconde-esconde, porque isso não passa de uma novela para o partido no poder ganhar as próximas eleições, porque só depois da senhora Taibo ter deixado as funções de embaixadora que aparecem com esse filme. Mesmo que toquem todo tipo de batuque, nós não vamos acreditar nesta farsa, conclui J. Pachoneia. Tiago Feliciano, de Lixinga, Moçambique, diz que este não é mais do que um pequeno teatro por parte da PGR e do Gabinete de Combate à Corrupção para tentar manipular a população moçambicana. Felisberto diz que mais vale um pequeno passo na direção certa do que a impunidade dos que se aproveitam dos cargos políticos para fins próprios. Ainda no Facebook, Ginoca Marques diz que este assunto já veio à baila há uns anos atrás, mas ninguém fez nada. Na altura, até o diretor financeiro foi para o olho da rua. Agora, com o aproximar do pleito eleitoral de outubro, tudo muda de figura.
Muito obrigado, António Rocha. Depois de Barcelona e Juventus e Ajax terem garantido o apuramento para as meias-finais da Liga dos Campeões, decorrem mais dois jogos, Manchester City 2, Tottenham 2, Futebol Clube Porto 0, Liverpool 1.